Entrevista.
E agora em nosso programa vamos conversar com a doutora Isanete Bieschi, farmacêutica e professora de fitoterapia da Universidade de Cuiabá, no Mato Grosso, a UNIC. E vamos falar sobre os cuidados que se deve ter na identificação, cultivo, coleta, preparo e uso de plantas medicinais. Boa tarde, doutora Isanete.
Boa tarde, Atenisa. Boa tarde aos ouvintes.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa. Doutora, eu gostaria que a senhora citasse aqui para os nossos ouvintes quais os principais cuidados com o uso de algumas das plantas mais utilizadas no Brasil, a exemplo do capim-cidreira, a erva-cidreira, o boldo, a erva-doce, entre outras. Quais os principais cuidados com o uso dessas plantas?
A utilização das plantas para fins medicinais é tão antigo quanto a história da humanidade. E é um dos principais e primeiros cuidados utilizados no tratamento à saúde. Então é importante que a gente saiba dos cuidados que a gente deve ter em todas as etapas da cadeia produtiva de plantas medicinais. Pois o cultivo, se não for bem realizado, pode comprometer todas as etapas da cadeia. O primeiro cuidado que nós devemos ter é na identificação. Então a gente tem que saber qual planta nós estamos cultivando, a origem dessa planta, para que a gente possa ter uma matéria-prima de qualidade e a sua ação no organismo de forma eficaz. Um exemplo aí que você falou, erva-cidreira, é uma planta muito comum nos quintais e ela é confundida com o capim-citronela. Então, a gente alerta aí a população que saiba o que vai ser utilizado. Um outro exemplo aí é o boldo. A gente tem mais de 5 espécies de boldo e a gente tem, dentre eles, os que têm ação estomacal, outros com a atividade analgésica. Então, a gente precisa realmente saber como utilizar, se está utilizando a planta correta e também se o processo todinho do cultivo está sendo feito de forma correta para que a gente não tenha problemas na utilização da planta medicinal.
Muitas pessoas que usam plantas medicinais também são vítimas do charlatanismo, né? Quais os perigos de se adquirir essas plantas de origem duvidosa? Como se prevenir? Como saber que as pessoas que estão ali lhe vendendo aquelas plantas, se elas realmente estão com as plantas corretas? Muitos deles vendem uma planta como se fosse outra, como a senhora está falando aí agora para a gente. Como é que a gente pode se cuidar, evitar esse tipo de coisa?
Primeiro passo é saber aonde adquirir esse produto. Então, a gente tem um grande exemplo de um fitoterápico que foi passado no Fantástico, que é a erva leite da moreira. É um fitoterápico comercializado por ambulantes, que não é comercializado dentro de estabelecimento farmacêutico. Então, é importante que as pessoas que vão utilizar a planta medicinal ou fitoterápico, que vá buscar em locais seguros. Onde são os locais seguros? São estabelecimentos regulamentados. A gente tem a Anvisa, que regulamenta todos os estabelecimentos de saúde, justamente para que a gente não tenha problemas graves com a utilização de algo que é irregular. Então, a gente tem muitas empresas, indústrias clandestinas de fundo de quintal, que comercializam uma série de produtos ditos fitoterápicos. No caso do leite da moreira, foi feita uma análise e constatou-se um produto corticoide dentro da cápsula. É algo muito grave que a população não imagina a dimensão da gravidade. Então a gente tem sim uma importância da utilização das plantas, mas a gente precisa ter o cuidado, estar sempre alerta de como adquirir. Não recomendo a aquisição de produtos feitos por pessoas ambulantes. Então é importante ir em um estabelecimento que tenha a regulamentação e um profissional que tenha a capacitação para dispensar o produto.
Doutora, o Sistema Único de Saúde Pública dos municípios distribui essas plantas?
Sim, a gente tem vários estados brasileiros atendendo aí, né, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que foi aprovado pelo Ministério da Saúde em 2006. Dos mais de 5.500 municípios brasileiros, nós ainda temos uma quantidade muito pequena de municípios que têm implantado o programa, que são basicamente 500 municípios. Mas a população precisa também ajudar a cobrar esse direito, porque o governo instituiu o programa e, para se fazer valer o direito do cidadão, a gente precisa divulgar isso para que as pessoas cobrem do médico para poder prescrever o fitoterápico, que é um direito que a gente tem, de tratar com algo mais natural. A gente tem hoje no Brasil, aqui em Mato Grosso, a gente tem em Poconé e Nobres já a dispensação da droga vegetal, que é a planta seca. Nós temos em Fortaleza, Maracanaú, Sobral, que é no Ceará, aí em Brasília, no Distrito Federal, Betim, Minas Gerais, Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Goiânia, Maranhão. Então a gente tem importantes programas, né, que podem estar sendo utilizados aí pela população. E nós aqui no estado de Mato Grosso, nós temos um programa dentro da Universidade Federal, chamado Programa Etnofitos, que é coordenado pelo professor Domingos Tabajara, que nós temos aqui um know-how para poder estar levando aí para qualquer município do Brasil que queira implantar a política e o programa no seu município para diminuir aí os custos com medicamentos sintéticos.
Doutora, a gente fala de vez em quando aqui sobre a interação de medicamentos, que pode ser uma coisa perigosa. Em relação às plantas medicinais, isso também pode acontecer? Uma pessoa usar duas plantas e uma anular o efeito da outra, alguma coisa nesse sentido?
Com certeza. A gente tem toda a regulamentação que prevê isso, né? Então a gente tem que ter segurança e a certeza de que vai estar utilizando uma planta que não vai interferir na atividade de outra. Então a gente recomenda o uso de uma planta de cada vez. Nunca fazer associação de várias plantas. Então, esses tempos, eu dei uma entrevista de um mix de plantas que tinha mais de 30 plantas em um pacote de planta que é comercializado e se promete a cura de várias doenças. Então, entre essas interações estão a hepatotoxicidade, irritações gástricas, os efeitos alérgicos, as dermatites de contato, alergias. Então, a gente tem aí que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai estar querendo resolver um problema mais rápido, porque a planta, ela é um laboratório vivo. Existe em uma planta mais de 100 princípios ativos. E um princípio ativo vai estar interagindo com o outro. Imagina se você utilizar duas, três, até 30 plantas em um composto.
Doutora, e a interação entre plantas e medicamentos sintéticos também é perigoso?
Também é perigoso. A gente tem aí estudos que a planta, assim como o medicamento sintético, ele tem a interação farmacodinâmica dentro do organismo, que tanto pode aumentar o seu efeito, provocando sinergismo ou antagonismo, e também a interação farmacocinética, que é a maior absorção ou a diminuição dessa absorção no organismo. A gente tem um estudo aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que com 22 voluntários sadios, que demonstrou que o uso do hipericum perfurato, que é uma planta antidepressiva, com a interação com um anti-hipertensivo, que é a nifedipina. Um outro também característico aí, efeito, é do ginkgo biloba, que é um dos fitoterápicos mais prescritos, mais comercializado no mundo hoje. E ele tem também a diminuição do seu nível metabólico quando utilizado com substâncias anti-hipertensivas.
Doutora, qual a diferença entre uma planta medicinal e um fitoterápico?
Bom, a planta medicinal, ela é uma espécie cultivada ou não, né? Ela pode estar disponível ali na casa, que ela é utilizada com um efeito terapêutico. E o fitoterápico é o produto obtido dessa planta, mas em forma já seca, que a gente chama de droga vegetal, que tenha na sua composição uma ou mais atividade curativa ou paliativa e vai estar tendo o efeito aí terapêutico. Não pode ser incluído um composto que não seja de planta medicinal dentro do produto.
Agora, doutora, onde e com quem as pessoas podem encontrar informações seguras sobre o uso correto de plantas medicinais?
Então, a população pode estar buscando a orientação aí com o seu médico, que hoje eles estão recebendo as orientações nos programas municipais de saúde. Os próprios cursos de medicina já estão inseridos no seu projeto político-pedagógico, a disciplina de fitoterapia, também o profissional farmacêutico, conforme a resolução aí do Conselho Federal de Farmácia 585 de 2013, o farmacêutico também pode prescrever o fitoterápico e fazer as orientações de uso daqueles fitoterápicos que são isentos de prescrição médica. E também a gente disponibiliza aí, Artemisa, o nosso canal no Conselho Federal de Farmácia. Nós temos um grupo de fitoterapia, onde a gente pode estar recebendo aí por e-mail. Posso citar o e-mail? É gpfitocff@gmail.com, onde nós temos aí a presença de 4 profissionais, Margarete, Nilton e Ezequiel e eu, que a gente pode estar tirando as dúvidas aí da população.
Doutora, a senhora falou em dúvidas. Quais são as principais dúvidas que as pessoas têm sobre o uso de plantas medicinais?
As principais dúvidas são a identificação. As pessoas, às vezes, você fala um nome de uma planta, elas confundem com outra justamente por conta da nossa rica biodiversidade. Uma planta conhecida aqui, ela é conhecida em outro estado por um outro nome. Também há confusão, as dúvidas na forma correta de preparo, algumas na forma de infusão, outras na forma de decocção, tintura, o xarope, também na dosagem. Qual a dose para preparo desse chá, desse xarope? Então, a gente tem aí o uso da dose do chá, uma colher de sopa e uma xícara de 150 ml de água. Qual a parte da planta também utilizar? Então, tudo isso são dúvidas que a população procura para poder utilizar de forma segura e eficaz uma planta medicinal. É interessante fazer essa aplicação corretamente para ter o êxito no tratamento.
Isso é uma coisa, assim, super importante, né? Porque muita gente usa, mas não usa da forma correta. Aí não adianta, ou então pode trazer outros problemas, né, doutora?
Com certeza.
Doutora, mais alguma informação que a senhora gostaria de passar aos nossos amigos?
Então, a gente tem aí um convite aí à população para que possa aderir aí aos programas municipais por esse Brasil afora, cobrar do gestor a implantação dos programas, porque nós temos aí a nossa rica biodiversidade e podemos fazer uso dela de maneira segura e eficaz. E aí, às vezes, por falta do conhecimento, a população não cobra. Essa terapêutica, que pode ser utilizada de forma segura e eficaz, está demorando aí já mais de quase 10 anos e ainda não avançou muito no nosso Brasil.
Doutora Izanete Bieski, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa. Espero contar com a senhora outras vezes aqui na Nacional, ok?
Eu que agradeço, Artemisa, e mando um abraço aí para toda essa população da região amazônica. Foi a região da área da minha pesquisa de doutorado. E é uma grande satisfação poder estar levando aí para nossos ouvintes um pouquinho desse saber, que é um saber milenar, um conhecimento muito importante, um conhecimento tradicional, que tem um valor muito grande, que pode ainda ser a fonte aí de riqueza para essa população aí menos assistida, que é o agricultor familiar, né, que envolve também dentro do trabalho da cadeia de plantas medicinais. Então, a gente quer agradecer e estamos à disposição, Artemisa.
Mais uma vez, eu agradeço e lhe desejo uma boa tarde.
Boa tarde.